Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Direção Regional de Beja do Setal acusou o Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, de atitude censória e prepotente ao encerrar a reunião de Câmara a semana passada de forma intempestiva. Em comunicado enviado às redações, o Setal acusa o Presidente da Câmara de Beja de encerrar a reunião de Câmara de 16 de outubro de forma intempestiva e no completo desrespeito pelo direito democrático e regimentar de intervenção pública de uma dirigente sindical que solicitou a resposta aos processos de avaliação de vários trabalhadores, bem como a leitura de um ofício. O Setal exige que a autarquia disponibilize a publicação na íntegra da reunião de Câmara, que, segundo o sindicato, terminou a partir do momento anterior à intervenção, não sendo possível aceder à declaração e à reação que se seguiu. A base aérea de Beja vai acolher, de 21 de setembro a 3 de outubro de 2025, mais uma edição do exercício militar NATO Tiger Meet. Segundo anunciou a Força Aérea Portuguesa, a equipa da FAP responsável pelo exercício reuniu-se com alguns potenciais participantes a semana passada na base aérea número 11 em Beja. De acordo com a Força Militar, esta conferência inicial de planeamento é um importante marco para a garantia do sucesso do exercício durante a fase de execução, alinhando intenções e requisitos entre os participantes. O NATO Tiger Meet é um dos exercícios mais importantes e prestigiantes realizado na Europa, representando uma oportunidade única para os participantes testarem técnicas, táticas e procedimentos em cenários contestados, exigindo soluções em múltiplos domínios, segundo sublinha a Força Aérea Portuguesa, a FAP, que acolhe este exercício pela quinta vez. A Guarda Nacional Republicana realiza a partir desta terça-feira e até sexta-feira, 25 de outubro, a Operação ADR, Transporte de Mercadorias Perigosas. Segundo a GNR, a operação, que vai decorrer em todo o território nacional continental, é direcionada para os transportes rodoviários de mercadorias perigosas, nas vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifica um maior volume de tráfego deste tipo de veículos, para garantir a prevenção da sinistralidade rodoviária e contribuir para a diminuição da concorrência desleal. Segundo a Guarda Nacional Republicana, a fiscalização no decorrer desta operação vai incidir prioritariamente nas características dos veículos, documentação, equipamentos de segurança, sinalização e embarcação, manuseamento e estiva, tacógrafos e condução sob influência de álcool ou estupefacientes, tendo em vista uma fiscalização proporcional e uniforme das regras em matéria social nos transportes rodoviários, responsabilização dos infratores, com o objetivo de dissuadir os condutores e empresas de transporte do cometimento de práticas ilícitas. A GNR vai empenhar o dispositivo de trânsito e o dispositivo territorial em ações coordenadas de fiscalização rodoviária, direcionadas para os transportes de mercadorias perigosas, com o objetivo de garantir o sentimento de segurança dos cidadãos e sensibilizar a opinião pública para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas. A CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, está a promover, em conjunto com a ACESTA, a Associação de Escritores do Alentejo, a segunda edição do Prémio Literário Infantil e Juvenil, a ACESTA. Segundo anunciou a CIMBAL, o prémio tem como destinatários os alunos de todos os agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas e escolas profissionais dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. O tema para este ano letivo será Alterações Climáticas, uma mensagem climática do futuro. De acordo com a CIMBAL, tendo em conta a crescente emergência climática, é primordial que as gerações mais jovens se posicionem e emitam opinião relativamente a este problema. A fase para entrega de trabalhos está aberta até 10 de janeiro de 2025. A Unidade Móvel de Atendimento de Ourique volta a percorrer esta terça e quarta-feira todas as freguesias do concelho. Segundo anunciou a Câmara de Ourique, o objetivo é levar os serviços municipais à porta de casa, disponibilizando informações e diversos serviços públicos às populações mais isoladas ou com constrangimentos de mobilidade. Segundo a Câmara Municipal de Ourique, a unidade assegura o acesso na área dos serviços de água e saneamento, entre outros, de forma a regularizar algumas situações. A autarquia sublinha ainda que, num concelho como Ourique, é especialmente importante ir ao encontro das necessidades das pessoas. Para a realização de qualquer serviço, O munícipe deverá fazer-se acompanhar de documento que comprove a sua legitimidade. A 15ª edição da Feira da Caça de Mértola vai contar na cerimónia oficial de inauguração, na próxima sexta-feira pelas 18 horas, no Pavilhão Multiusos Expo Mértola, com a presença do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Mértola, a sessão inaugural conta com a presença de várias entidades que fazem questão de se associar ao setor, bem como várias organizações do setor, ainda ICNF, PSP, GNR, instituições bancárias, organizações locais e também o deputado socialista Nelson Brito. Durante esta cerimónia, segundo a autarquia mertolense, será ainda celebrado o Protocolo de Cooperação Ibérica para a Gestão e Fomento dos Recursos Sinergéticos, estabelecendo uma parceria entre Portugal e Espanha, com o objetivo de promover a sustentabilidade dos recursos sinergéticos e da biodiversidade. A decorrer até 27 de outubro, a 15ª Feira da Caça de Mértola afirma-se como um evento de destaque a nível nacional, destacando o valor da caça no desenvolvimento económico e social da região. O programa inclui uma variedade de atividades associadas à temática da caça, à gastronomia, aos produtos locais e também com uma variedade de espetáculos musicais com destaque para Los Romeros, Némanos e Toy. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, que destaca a presença da nata do setor sinergético neste satã.
Nós já nos vamos assumindo claramente como a maior feira de caça do país. Nós temos cá a nata dos armários nacionais, estão todos em Mértola neste fim de semana. Está cá também a nata daquilo que são, e permitam-me as que são natas, as associações associadas ao setor da caça, portanto, desde as confederações, desde as federações, neste caso em concreto temos o secretário de Estado das Florestas, precisamente para discutir uma temática que está muito em discussão, a questão das esperas terem sido autorizadas, esperas noturnas ao javali autorizadas ao longo de todo o ano, ou seja, discussões de âmbito nacional conseguem estar centradas em Mértola neste fim de semana e estes dias, e isto só por si diz muito a dimensão do evento. Depois, é a Feira da Caça, é uma temática muito particular que nós afirmamos, essa afirmação total de Mértola como capital nacional da caça, mas também a tal estratégia que eu faço muitas vezes referência quando falo convosco, é que este conjunto de eventos ajudam-nos a promover coletivamente Mértola, o território, aquilo que nós temos como capacidade de atratividade do ponto de vista de visitação, quer no campo, no nosso património histórico e cultural, que é subejamente conhecido, o nosso património natural começa cada vez mais a ser afirmado e a ser falado. Dentro depois deste conjunto de temáticas, e que obviamente nos deixa muito satisfeitos e com uma expectativa elevada de que será um grande fim de semana, com particular destaque para estas duas ou três questões importantes, que são novidade, a introdução de duas atividades no espaço exterior, no parque exterior, que são os cães de cobrar com rastro de sangue e os cães de cobrar em contexto de água, e também a assinatura do convênio internacional Portugal com Espanha, envolvendo a NPC, que mediou o processo com a Secretaria de Estado envolvida, num pontapé de saída para uma discussão entre as duas partes sobre a temática do mundo rural, mas também da caça, para que possamos trabalhar em conjunto. É um primeiro momento e que tem este simbolismo de ser dado em Mértola, na Feira da Caça em particular.
Mário Tomé é presidente da Câmara de Mértola e esta 15ª Feira da Caça, que vai contar com o secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, na sessão inaugural. A Câmara Municipal de Urica reforçou a sua frota automóvel. Segundo anunciou a Câmara Municipal, esta adquiriu 3 viaturas ligeiras destinadas a reforçar a equipa de operações urbanas que foram entregues esta semana. A Câmara de Urica sublinha ainda que, além de garantir mais segurança e eficiência energética, este investimento é um passo significativo para melhorar a mobilidade e a rapidez de resposta dos serviços, contribuindo para a melhoria do desempenho ambiental do parque de veículos do município. As aquisições vão possibilitar o abate de veículos ligeiros com mais de 10 anos. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
A mudança necessária exige maior consciência social e luta. Precisamos de uma mudança no modelo turístico para que deixem riqueza aqui, uma mudança para que valorize o que esta terra tem. Disse uma dos milhares de pessoas que se manifestaram contra o crescente aumento de alojamentos turísticos que está a excluir a população das Ilhas Canárias do acesso à habitação. Como se pode ver, lá como cá, os problemas são os mesmos. São resultados de uma política que deixa ao mercado o poder de tudo resolver, com políticas que transformam direitos sociais em negócios, como é neste caso o direito à habitação. O mesmo não se pode dizer das soluções apontadas. Lá, face à situação, vão avançar com medidas que tentem mitigar os problemas, tendo o Governo Regional das Ilhas Canárias elaborado uma lei que estipula que os imóveis recém-construídos sejam excluídos do mercado de alojamento de curta duração e que os proprietários com autorização para alugar os imóveis tenham 5 anos para cumprir exigências, incluindo conceder aos vizinhos o direito de se opor às autorizações. Cá, o novo governo anulou algumas medidas semelhantes com o único objetivo de, entre comas, libertar o mercado, como se não tivéssemos provas suficientes do que é capaz de fazer o mercado à solta. Não é apenas o modelo turístico que ocupa casas que deviam servir de habitação permanente e esgota recursos naturais limitados nas regiões como a água e prejudica o ambiente. É o modelo de economia, é o sistema político-económico que está em causa, porque não olha a meios para aumentar os lucros do capital, designadamente o esgotamento de recursos naturais e a sobreexploração dos trabalhadores. O mesmo passa com outras atividades económicas, como a agricultura intensiva, por exemplo, que igualmente esgota recursos naturais como a água, prejudica o ambiente em alguns casos, sobreexplora os trabalhadores, sem lhes garantir condições com o mínimo de dignidade. Infelizmente por cá, mesmo tendo o exemplo do que os nossos vizinhos têm feito lá, nada ou muito pouco temos feito para evitar cometer os mesmos erros. E muitas vezes permitimos que sejam os mesmos que depois de lá explorarem tudo o que havia para explorar, vêm para cá fazer o mesmo. Por mais que repitam que os problemas só se resolvem com o aumento de produção de riqueza, a vida mostra que o aumento da produção de riqueza sem uma melhor distribuição desta não só não resolve, como agrava os problemas da coesão económica e social, das desigualdades, da exclusão social e da pobreza. Os números da pobreza aí estão a confirmar o que todos sabemos. São pobres, correm o risco de pobreza e de exclusão social 11,3% das pessoas empregadas, quase metade, 46,7% dos desempregados e 18,7% dos reformados, havendo ainda a salientar o agravamento destas percentagens quando se trata de mulheres, jovens adultos ou pessoas com menos instrução. Ou seja, o modelo político-económico, para além de estar e a concentrar cada vez mais a riqueza produzida, não só não reduz a pobreza nem o risco de nela cair, nem a exclusão social, como reproduz as vítimas destes flagelos, os desempregados, mais de 1 em cada 10 empregados, os reformados, ou seja, os que trabalharam toda a vida, as mulheres, os jovens adultos e os menos instruídos. Se insistimos no modelo que nos conduziu a esta situação e persistimos em aplicar as mesmas políticas a setores como do turismo ou da agricultura, do ambiente ou da habitação, da saúde ou da educação, bem podemos esperar sentados que os resultados sejam diferentes. Mas o pior que está a fazer este governo é não só aplicar as mesmas políticas, mas agravá-las ainda mais, sempre com a promessa de que o mercado está solta e o crescimento económico tudo resolve. Precisamos de uma mudança no modelo político-económico que valorize o que a terra tem, explore de forma sustentada os nossos recursos e distribua de forma mais equitativa a riqueza produzida, de forma a assegurar uma vida digna a todos. Isso só será conseguido com uma maior consciência social e luta pelos direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nebulosidade durante a tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos durante a tarde no interior, vento fraco a moderado, pequena subida da temperatura no litoral oeste, em especial da máxima. Temperaturas que poderão atingir os 26 graus em Beja, 27 em Évora, 22 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.